Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
Rádio Novelo.
Tá começando mais um Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Muito antes de ter mensagens que se apagavam automaticamente do WhatsApp, tinha métodos mais artesanais, um pouco mais brutos, de preservar o sigilo de um recado. Tem uma série que passava quando eu era bem pequena, em que o ponto central da trama era um recado gravado numa fita que se autodestruía. Não era nem uma fita cassete, era uma fita num gravador de rolo. A mensagem tocava, passava uns poucos segundos e depois o gravador queimava a fita ali mesmo. Bem dramático, com a fumaça saindo do meio dos rolos. Ou você escutava com muita atenção, ou já era. Você só tinha uma chance. Pelo que a gente vê dos relatórios de audiência do Rádio Novelo Apresenta, você não deve ter idade para ter visto essa série. Mas você deve conhecer por causa do que veio depois dela. Essa fita autodestrutiva sempre abria falando a mesma coisa. Sua missão, caso você deseje aceitá-la... Pois é, as fitas misteriosas autodestrutivas tinham saído um pouco de moda até o filme Missão Impossível. Por motivos óbvios, você não vai ver o Tom Cruise com o ouvido colado num gravador de rolo. Mas eu gosto de pensar nessa cena porque é um exercício de escuta. Nessa série, o primeiro passo de uma missão impossível é uma escuta atenta, um ouvido tentando gravar uma história. Essa semana, a gente tem duas histórias de missões impossíveis. De pessoas tentando alcançar para além do que a gente acha que seria possível. Sonhando grande e nem sempre conseguindo. A primeira história, quem conta, é a Paula Scarpim.
A Juliana Graiani sempre gostou de carnaval. Mas quando ela arrumou um trabalho na BBC e se mudou para Londres, talvez por identidade reativa, sei lá, ela ficou mais carnavalesca ainda. Então, sempre que dá, ela tira férias nessa época e vem pro Brasil ainda no pré-carnaval, para tentar pegar o máximo de blocos e festas e micaretas que ela conseguir. E quando ela vem, ela sempre aproveita para visitar a avó dela.
Nessa época do carnaval, eu fui pra casa dela, fiquei mostrando para ela umas marchinhas. E aí, ela sabia cantar todas. E aí, eu fiquei, vó, que legal, né? Eu ainda canto as mesmas músicas que você cantava na época do carnaval.
Aí, nessa visita, agora no carnaval de 2023, a Juliana se deu conta de que ela ia ter que dar um jeito de voltar mais uma vez pro Brasil ainda nesse semestre.
No carnaval, eu tava com vários amigos. E aí, depois, a gente foi pra casa de uma amiga. E ficamos lá, conversando, depois do bloco e tal. E esse grupo de amigos conhece a minha avó, que é, chama Maria Elisa, mas ela é conhecida como Vovó Elisinha. Eu falei, gente, vocês vão no aniversário de 100 anos da Vovó Elisinha.
A avó da Juliana, a Vovó Elisinha, ia fazer 100 anos. Quer dizer, data redonda legal, a gente sempre capricha na comemoração. Mas é difícil achar uma data tão redonda quanto 100, né? São poucos os privilegiados que chegam aos 3 dígitos de idade.
Nasceu em 1923.
E além da data redonda, a Juliana estava empolgada com a festa porque ela sempre teve uma conexão especial com essa avó. Primeiro por uma questão de identificação.
E eu sei, assim, eu sou muito parecida. Eu acho que eu puxei completamente ela, assim, de fisionomia. E aí tudo que acontece com minha avó, eu acho que vai acontecer comigo também. Sempre achei. Tipo assim, vó... Quando que a senhora começou a ter cabelo branco? Eu fico lá tentando imaginar, sabe? Porque a gente realmente é muito parecida.
Mas a Juliana é apegada à avó Elisinha não só porque ela se enxerga nela. Ela cresceu frequentando muito a casa da avó.
E é isso, a casa dela sempre foi um lugar muito gostoso pra gente ir. Tem um quintal bem grande. Meu pai construiu uma casinha da árvore, assim, pra mim e pro meu irmão mais velho, quando a gente era pequeno, nesse quintal. Então a gente ia lá brincar. Eu passei muito tempo da minha infância naquela casa, com ela. A casa dela parece que parou no tempo, assim. Tem móveis super antigos que hoje os hipsters amam. Tem lá todos intactos, maravilhosos. Ela é, assim, uma pessoa muito doce, minha avó. Ela é muito tranquila, ela é muito generosa. Ela dirigiu até os 90 e poucos anos, que foi um perigo para a sociedade. que ela dirigia muito mal, não só pela idade, acho que ela sempre dirigiu mal. Ela, quando eu dirigia, ela também me levava para os lugares, eu lembro dela me levar para coisa da escola e tal, e era engraçado.
Você tinha medo dela dirigindo?
Tinha um pouco de medo. Ela dirigia muito devagar, e as pessoas xingavam ela, e ela só falava, Deus abençoe, Deus abençoe.
Tá, Deus abençoe. Vou guardar essa para quando eu fizer alguma barbeiragem no trânsito. Mas a Juliana queria ajudar a armar uma comemoração à altura dessa figura, que é a avó Elisinha. E a primeira coisa que ela fez foi se incumbir da lista de convidados.
Amigos mais próximos. Conceição, a portuguesa. Seu Antônio, marido da Conceição. Dona Francelina. Ida, italiana. Isa, Dona Iole. Marido da Dona Iole. Filha da Dona Iole. Seu Merci, esposa do seu Merci. Colegas de trabalho. Maria Cume e Ivanide. Eu falei, vó, a senhora ainda tem colegas de trabalho? Elas sim, elas eram mais novas. Eu não sabia, eu acho que eu vou conhecê-las agora.
A vovó Elisinha era economista e trabalhou numa seguradora até se aposentar. Mais uma vez concluída a lista de convidados, a Juliana teve a ideia de montar também uma exposição na casa da vovó Elisinha para o dia da festa.
Eu vou fazer lá uma exposição de, tipo, os últimos 100 anos intercalados com acontecimentos da vida dela e tal. Vou fazer uma exposição na parede e tal.
Só que, para celebrar uma ocasião dessas, cuidar da lista de convidados, preparar uma exposição, tirar uns dias de folga e cruzar o oceano de novo, parecia pouco.
Eu tô com um problema muito grande, porque eu não sei o que dá de presente para alguém de 100 anos.
O presente. O presente não podia ser qualquer coisa, um pijaminha, uma pantufa. Tinha que ser uma coisa grande, né? A altura da data.
A gente começou, assim, fazer um brainstorming depois do carnaval. Ninguém muito sóbrio. E a gente rachando o bico, né?
Um brainstorming de folhões bêbados depois do bloco. Não tinha como dar errado. Mas e aí, o que a gente faz quando a gente quer dar um presente com a cara da pessoa? A gente começa pensando nos interesses dela, nas coisas que ela gosta.
E ela é muito, muito católica. Assim, você entra na casa dela, tem 1000 imagens de Jesus, Nossa Senhora, tudo aquilo.
Beleza, catolicismo. É um bom ponto de partida. Se fosse um aniversário qualquer, dava pra gente pensar numa imagem bacana de um santo que ela fosse devota, sei lá. Mandar rezar uma missa em homenagem a ela.
Pensei, vou mandar rezar 100 missas em 100 lugares diferentes. 100 igrejas diferentes no mundo.
100 anos, 100 missas. Bacana, simbólico. Mas os amigos da Juliana acharam pouco.
Falei, não, e se eu conseguir um áudio de um arcebispo de São Paulo, tipo Dom Odilo e tal?
Lembrando que todo mundo ali tava bêbado. E a gente sabe, o álcool entra, a megalomania sai.
E aí alguém falou, não lembro quem, falou assim, gente, vamos tentar o Papa. E aí a gente rachou o bico, falou, será? Será? Sei lá, vamos falar com a Isa Scamparini, não sei o quê. Jogamos umas ideias, assim, pra tentar o Papa.
Na hora, parecia uma ideia ousada, mas factível.
E aí, isso passou. E alguns dias depois, eu pensei seriamente.
E aí, a Juliana resolveu levar a ideia pro pai dela, que, no caso, é o filho da avó Elisinha.
Meio uma loucura, assim, mas acho que eu vou tentar escrever pro Papa. Aí, meu pai falou, você tá louca. Nem a pau e tal, não vai dar certo. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça.
O álcool já tinha saído do corpo, a megalomania já tinha passado, mas a Juliana entrou numa vibe tipo, o não você já tem?
E aí eu voltei pra Londres e comecei a pesquisar. E aí joguei no Google como falar com o Papa. E desde o princípio, a minha ideia era, assim, em nenhum momento eu ia falar que eu era jornalista, ou mandado e-mail do trabalho e tal, não ia dar essa carteirada. Não ia ser via imprensa. Falei, vou como...
Uma fiel cidadã. Normal.
Exato, uma fiel, uma cidadã. E aí... Comecei a googlar, encontrei lá o endereço do e-mail genérico do Vaticano e tal. Tinha lá até um Wikipedia, aquele WikiHow, que é meio de zoeira, assim, como se dirigir ao Papa. Fiquei lendo essas coisas. Aí eu falei, vou escrever essa carta pro Papa. Até mandei nesse grupo de amigos.
O grupo de amigos no WhatsApp. O mesmo pessoal do carnaval, do brainstorming.
Gente, em que língua eu me dirijo ao Papa? Será que eu escrevo... Em português, em espanhol, em inglês ou latim?
Em latim, você sabe como escrever em latim.
Então, eu estudei letras, né? Eu falei assim, ah, lembro ali um pouco de latim da letras e tal, do meu curso, será? Enfim, aí a Aline, minha amiga, riu, falou, adorei a consideração pelo latim, mas acho que você tem que escrever em espanhol, né? Papa argentino.
Língua definida, espanhol. Claro, Papa argentino, boa. E essa lembrança fez a Juliana começar a pensar no conteúdo da carta.
E aí eu falei, pera. eu preciso colocar aqui umas referências muito argentinas para tocar o coração do Papa. Bom, aí eu lembrei de duas coisas. Um, a mãe da minha avó, que nasceu em 1900, ela morou algum tempo na Argentina. Ela morou em Buenos Aires quando ela tinha, tipo, 15 anos, então 1915, e aprendeu a tocar piano lá, foi morar com umas tias. Aí então eu falei, tá, preciso apurar direito essa história. E aí, bom, liguei pra vovó Elisinha, apurei a história da mãe dela, fui perguntando, vó, como foi? Por que sua mãe foi lá e tal? Fiz algumas perguntas, e aí apurei isso.
Tipo, Papa Francisco, olha só, a vó Elisinha vai fazer 100 anos, vocês têm tudo a ver. A mãe dela morou na Argentina e tal, irresistível. Essa era a primeira coisa.
E a segunda, eu falei, tem um grupo de amigos hispânicos aqui de Londres, vou mandar pra eles pra ver o que eles acham, se alguém pode querer um argentino pra revisar a minha carta.
A Juliana não queria só mandar uma carta recheada de referências argentinas. Ela queria que o espanhol fosse portenho.
E mandei, eu tenho um grupo de amigos hispânicos, a gente tem um grupo de cinema, que o povo gosta de ir ao cinema junto aqui, gosta de falar sobre filme, a gente sempre marca durante a semana de ir ao cinema junto, esse grupo de amigos hispânicos. E aí eu falei assim, gente, desculpa mudar de assunto aqui, mas, enfim, é essa história. Minha avó vai fazer 100 anos e tal, eu escrevi uma carta e eu quero que um amigo argentino revise. E tinham lá uns argentinos no grupo. Aí uma uruguaia falou, ah, eu posso revisar e tal, mesma coisa. O pessoal foi respondendo e uma amiga respondeu assim, ah, eu tenho um contato no Vaticano. É uma amiga argentina. Aí eu mandei assim, hahaha, não me lo creo, tipo, até parece. Uma outra amiga mexicana mandou, não mames, não sei, o pessoal assim, ninguém acreditou.
Tipo, tá, eu tenho o contato da Beyoncé aqui também, anota aí, beyoncé@queen.com, até parece. Só que aí, passa uns dias...
Juli, escúchame, está por aí, te tengo que contar algo.
A Cecília, amiga argentina da Juliana, mandou um áudio pro WhatsApp.
Consegui o contato del Vaticano.
Aí eu falei assim, Cecília, como assim? Que história é essa?
A Juliana não tava levando muita fé nessa história.
Vale, pelotuda, como te voy a mentir, pelotuda?
Ela falou, olha, meu pai conhece esse cara. Eu uma vez fui visitar o Vaticano, a gente não tinha horário lá, não sei, ela não tinha marcado. Escrevi pra esse cara no Facebook e esse cara me colocou lá dentro. E aí tirei até uma foto com o Papa. E aí ela meio que deixou por isso, ela falou assim, não... É, hasta tengo una foto con Panchito. Te mandou assim, tem uma foto com ele.
Panchito, opa.
É.
Panchito, eu descobri depois, é o apelido argentino do Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco. E a Cecília, essa amiga argentina da Juliana, tinha um contato tão quente no Vaticano que ela tinha descolado uma selfie com o Papa.
E aí ela falou assim, o nome dele é Monsenhor. E aí eu fiquei chocada, ela falou assim, manda e-mail pra ele que vai dar certo.
A gente resolveu censurar que o nome do Monsenhor, tá? Pro inbox dele não virar um inferno.
Aí eu googlei ele e Monsenhor era super importante. Cara que trabalha décadas no Vaticano, sei lá.
E aí vamos combinar também que a coisa muda completamente de figura. Tipo, uma coisa é você descobrir no IKIHAL qual que é o endereço da caixa de spam do Vaticano e tentar a sorte. O endereço de um Monsenhor próximo do Papa... Existia a chance, ainda que remota, vai, desse e-mail efetivamente chegar no Papa, dele ler esse e-mail. Quer dizer, tinha que caprichar.
Eu fui falando com vários amigos, né? Eu fui jantar na casa de uma amiga aqui que é meio de propaganda e marketing. Ela falou assim, não, você precisa colocar uma foto da sua avó. Eu nem tinha pensado nisso.
Anota aí, uma imagem vale mais do que mil palavras, mesmo que essas palavras sejam em espanhol portenho. E aí, quando a amiga publicitária da Juliana deu essa dica, ela lembrou de uma coisa.
Sim, você entra na casa dela, tem mil imagens de Jesus, Nossa Senhora, tudo aquilo. Tem até uma foto do Papa. Eu nem sei de onde surgiu essa foto do Papa. Eu reparei a última vez que eu tava lá, eu falei, nossa, olha essa foto do Papa.
A vó Elisinha tem uma foto bem grande do Papa Francisco na casa dela.
Aí eu liguei pra cuidadora da minha avó, falei, você pode, sem falar pra ela, porque colocar ela embaixo ali da foto do Papa e me mandar uma foto. Ela fez isso, me mandou uma foto super fofa.
Essa foto tá lá no site da Novelo, depois, se quiser dar uma olhada. E beleza, agora ela já tinha a ilustração perfeita pra carta. O texto tinha que estar à altura.
Eu coloquei como assunto do e-mail, pedido especial, abuela 100 anos. Sim. E aí eu escrevi um e-mail do fundo da minha alma. A Cecília, essa minha amiga argentina, falou assim, você precisa começar com que Deus lhe bendiga.
Deus te abençoe.
Decirle, Monseñor, ante todo, Deus lhe bendiga, me pongo em contacto com usted por el motivo de blá, blá, blá.
Eu escrevi dirigido ao Monsenhor, explicando para ele toda a história e falando, seria incrível. Depois eu posso ler essa carta, se você quiser.
É óbvio que eu quis, né? Lembrando que a Juliana escreveu em espanhol, mas acho que no grosso dá para entender.
Estimado Monsenhor, que Deus lo bendiga. Espero que esta carta lo encontre com boa saúde e ânimo. Mi nombre es Juliana y le escribo desde Brasil con un pedido muy especial. Mi abuela, María Elisa Grignani, está a punto de cumplir 100 años y es una devota católica del Papa Francisco. En su casa tiene una imagen de él y reza todas las noches por él. Para ella, el Papa es una figura importante y admirada de nuestra fe. Aunque somos brasileños, siempre oímos sobre el tiempo en que la madre de mi abuela vivió en Argentina. Nació en 1900 y fue con 15 años a Buenos Aires, donde aprendió a tocar el piano. Esta conexión con Argentina hace que la devoción de mi abuela hacia el Papa y su obra sea aún más fuerte. Como católicos, sabemos que los cumpleaños son un momento de agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas. Mi abuela ha sido bendecida con una vida larga y plena. Nació el 8 de mayo de 1923 y vive siempre feliz, sonriendo y ayudando a los otros. Tiene un corazón muy generoso. Creemos que una bendición del Papa sería una manera maravillosa de celebrar su vida y agradecer a Dios por su existencia. Sería un gran regalo sorpresa si él pudiera enviarle un feliz cumpleaños por audio, video o texto. Sé que usted es amigo cercano del Papa Francisco y por eso me dirijo a usted con un pedido. De antemano, gracias por su tiempo y consideración. Espero su respuesta y quedo a la espera de buenas noticias. Que Dios lo bendiga a usted y al Papa Francisco. Saludos cordiales, Juliana Grignani.
Eu não sei o quanto você entendeu da carta da Juliana, mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu não consegui não perguntar.
E você, José, acredita?
Não.
Todo o texto dessa carta é profundamente crente.
Você fala como católica, né? Você abre falando que Deus lo bendiga, fala de nuestra fé, como católicos sabemos, assim, pensando umas coisas. Queria saber quanto que isso era estratégia, quanto que você tava assim, eu, enquanto neta da avó Elisinha, faço parte dessa coisa.
Não, isso foi 100% estratégia. Eu vou pro inferno, depois... Não, assim, eu 100% pequei, né?
Tá muito crente, tipo, eu vou pro inferno.
Eu 100% pequei redigindo essa carta. Eu pensei muito nisso também. Eu perguntava pra todo mundo, gente, eu tô pecando, se eu disser isso, isso, assim, tá tudo bem. Foi 100% estratégia, imagina, eu não sou essa pessoa. Mas o que eu ia falar? Oi, aqui é uma pessoa completamente ateia pedindo pra minha avó que tem fé. Não sei. É, realmente, acho que preciso refletir sobre isso, principalmente na terapia. Não, real, foi uma estratégia. Eu não acredito. Não sou, assim, verdadeiramente fã da Igreja Católica. Eu sei que tem vários problemas. Mas eu precisava conseguir uma carta do Papa para minha avó. Desde aquela tarde em que eu conversei com meus amigos e tive a ideia de tentar alguma coisa do Papa, né? Como você vê na carta, eu peço um áudio, vídeo ou texto. Porque qualquer coisa...
Tá valendo qualquer coisa.
Eu botei isso na cabeça e falei, gente, eu tenho que conseguir. Por que não? Sabe? É possível. Tem que ser possível. E aí, acho que foi. Acho que nem passou pela minha cabeça escrever de uma forma completamente honesta. O que talvez diga um pouco sobre mim, não sei. Então, peço desculpas aos fiéis, mas a gente tem que usar algumas estratégias para conseguir uma coisa tão grande quanto a carta do Papa. Imagina, o Papa ouve Rádio Novelo e fala assim, vou excomungar essa fiel.
Ele excomungaria você, não ela, eu acho.
Ai, assim, espero que não.
Se fosse, assim, considerando que a gente esteja atingindo essa audiência, assim, que eu duvido um pouco, nem dos meus sonhos mais megalomaníacos. Eu acho que ele entenderia a diferença e eu acho que talvez... Eu imagino que você seria perdoada também.
Ai, espero que sim.
Os fins justificam os meios, assim. Você queria,
nossa,
dar um presente bacana pra sua avó e você usou o que você podia.
Talvez eu tenha que me confessar. Falar assim, olha, pequei de A, B, C maneiras. É, desculpa, posso rezar um Pai Nosso? Nem ser perdoada, espero que sim.
Você rezaria um Pai Nosso pra ser perdoada?
Ah, eu rezaria.
Ok, depois dessa resposta eu fiquei ainda mais perdida se a Juliana realmente criou um eu lírico católico pra mandar essa carta, ou se ela é mais crente do que ela acha que é. Mas beleza, ela mandou um e-mail pro tal monsenhor e, 2 dias depois, chegou um e-mail de outro cara.
E tava escrito assim, o título do e-mail era Del Papa Francisco. E aí, no assunto tava assim, alguma coisa assim em espanhol, né? Anexada a carta do Papa Francisco. E aí, anexada, estava uma carta manuscrita do Papa Francisco. Eu não acreditei, eu fiquei em choque. Foi a primeira coisa que eu vi assim de manhã, quando você tá acordando ainda. Eu tava tomando chá, olhando assim no celular. E aí eu fiquei assim, não sabia o que fazer, fiquei em choque. Eu tinha uma reunião de trabalho 2 minutos depois e eu fiquei assim, meu... Eu fiquei me segurando na reunião, falando, não acredito, não acredito. O Papa escreveu sobre a minha avó. Pra minha avó, né? Era prezada Maria Elisa.
Ele escreveu, alguém escaneou e te anexou o documento.
Sim, eu googlei depois, cartas Papa Francisco, é a letrinha dele. Que é super difícil de entender, por sinal. Que daí depois eu já botei vários amigos para tentar me ajudarem a decifrar. Todo mundo foi lá, mandei para uma amiga que é designer, tem gente que é especialista em fontes. Já falei, me ajuda a decifrar isso aí. Ela mandou para a mãe dela.
Você conseguiu já?
Consegui. Foi tudo no mesmo dia, assim, um esforço. Várias pessoas envolvidas, todo mundo foi lendo uma parte e a gente montou a carta do Papa.
A Juliana me encaminhou na hora a imagem da carta escaneada. Mas eu não consegui entender bolhufas do que estava escrito. Então eu pedi para ela ler aqui para a gente também.
Senhora Maria Elisa Grañani. Apreciada senhora, por meio destas linhas, quero estar cercano a usted en la celebración de sus 100 años. Felicitaciones. Rezo por usted y ofrezco la misa por usted. Gracias por la vida tan plena. La acompaño desde aquí. Y usted, por favor, no se olvide de rezar por mí. Que Jesús le bendiga y la Virgen Santa la cuide. Feliz cumpleaños. Fraternalmente, Francisco.
Quer dizer, missão impossível dada, missão impossível cumprida, com louvor. E além de tudo, o Papa ia rezar uma missa pra vó Elisinha.
Que incrível, a missa vai ser quando?
Então, a missa, eu não sei quando vai ser a missa, porque daí foi a única coisa que eu respondi, agradeci horrores e falei assim, quando que é essa missa? Já comecei a olhar a passagem pra Roma, né? Tô em Londres, posso pra Roma, quero gravar, quero não sei o quê. Aí ele nunca me respondeu. Eu acho que assim, eu pedi demais. Eu não sei, nunca descobri quando foi essa missa. Não sei se era um negócio meio Faustão, assim, que ele lê os nomes.
Atenção, agora, especialmente pra galera do Twitter, as Faustanetes, é mole? A Selena Gomes, o Thiago Santos, a Conceição, o Orlando Duarte.
Ok, talvez acompanhar a missa fosse querer demais mesmo. Mas esse e-mail com a carta do Papa chegou no dia 9 de março. E o aniversário da avó Elisinha ia ser só no dia 8 de maio. Beleza, agora é uma questão de saber segurar a surpresa, a arte de guardar um segredo. Mas aí, no dia 30 de março...
Un'infezione polmonare, forse una bronchite. Papa Francesco si appresta a trascorrere del policlinico riservato ai pontefici.
O Papa Francisco foi internado, com bronquite.
Aí eu pirei, eu falei assim, nossa, o Papa mandou minha avó rezar por ele. E ela não rezou ainda, porque ela não recebeu a carta. Aí eu falei, e se ela, tipo assim, tem algum poder, porque ele rezou por ela, agora ela tem que rezar por ele, ela ainda não rezou. Aí eu liguei pra ela e falei assim, vó, você viu que o papa tá doente e tal? Dá uma rezada por ele. Aí ela falou, tá bom, filha, vou rezar. Aí ela rezou, aí ele saiu do hospital. Então, não sei, se minha avó influenciou, aí a alta que o papa recebeu.
É, talvez a Juliana não seja tão ateia quanto ela acha que é.
Quanto que você acreditava que ela conseguiria ajudar na saúde dele, assim?
É, então, eu acho que foram essas duas coisas que eu pensei quando eu pedi pra ela rezar. Uma foi a culpa dela. Eu falei assim, nossa, imagina a vovó Elisinha recebe isso, lê na carta, ou fica sabendo que na carta ele pediu pra ela rezar por ele, e ela não fez isso, e o homem morreu. Aí eu falei, eu preciso dar oportunidade pra vovó Elisinha contribuir pra saúde do papa. E aí, por outro lado, eu acho que sim, eu tenho a fé na vovó Elisinha. Tenho fé na vovó Elisinha. Mais do que eu tenho fé em qualquer outra coisa, assim. Só de ver o tamanho da crença dela, assim, da dedicação que ela tem pra Deus, pra religião católica, eu respeito isso muito, sabe? Então, acho que eu nunca refleti muito sobre isso, mas acho que desde sempre eu acredito nisso e peço pra ela rezar pras pessoas. Ela acende vela,
tudo. Você é devota da avó Elisinha.
É, eu acho que eu sou devota da avó Elisinha.
É que só uma observação, eu não tava tentando encurralar a Juliana não, tá? É que no fim a minha própria relação com a Igreja Católica não é tão diferente assim da dela.
Então eu estudei numa escola católica até os 12 anos. E lá a gente teve uma educação religiosa mesmo de valores que eu acho super legais. Era bem familiar, assim, e de bastante respeito. E a gente estudou um pouco a Bíblia de histórias que eu acho legais também. Mas que hoje eu acho que encaro mais como uma ficção legal de ler, sabe? E aí eu fiz primeira comunhão, não fiz crisma.
Eu não estudei em escola católica, mas eu fiz crisma e muito por influência da minha avó. Então meio que a gente tá na mesma. Mas que nem a Juliana, eu também tenho sempre essa sensação de Igreja Católica me ajuda a te ajudar, sabe?
E eu acho que esse Papa, ele tenta trazer um... talvez um senso de que a Igreja está se modernizando e tal. Ao mesmo tempo, ele faz parte dessa instituição que dificilmente vai acompanhar as mudanças do mundo.
Mas enfim, independente do que a Juliana acredita de verdade, ela estava com a carta do Papa para a vó Elisinha. E ela conseguiu segurar o segredo da própria aniversariante, mas ela compartilhou a vitória com o resto da família, né? A ideia era que a carta do Papa fosse a atração principal da exposição que ela ia montar lá na casa da avó Elisinha no dia da festa.
Eu quero começar assim, de 1920 a 2023, sabe? E aí eu vou colocar, 22, Semana de Arte Moderna, 23, a avó Elisinha nasce. Tem um corredor, assim, entrando na casa dela. E aí, para as pessoas entrarem já lendo essas coisas. E aí, no final, acho que seria assim, 2023, vovó Elisinha completa 100 anos e recebe uma carta do Papa. E aí, colocar lá a carta emoldurada do Papa.
Essa organização toda da festa foi sendo feita meio às escondidas da vovó Elisinha. E não só por causa da carta surpresa.
Porque ela se preocupa muito com os outros. Então, ela tá começando a ficar um pouco nervosa com a festa. Porque é isso, ela não pode ver que a gente está tendo trabalho. Então, minha mãe, quando está indo lá medir as coisas, ver a área, ver para todo, não sei o quê, ela está indo sem, escondida, meio sem nem falar para minha avó que ela está lá. Para minha avó não achar que ela está dando trabalho. Senão, ela vai ficar nervosa, aí ela fica com a pressão meio alta, fica meio quase assim. Então, a gente está super, assim, não falando tanto para ela sobre a festa, meio bem tranquilinho. E a gente ainda não sabe como vai ser o momento da carta do Papa. Precisamos planejar bem. Pra ela não se assustar.
Não, susto não, pelo amor de Deus. Ninguém quer dar um susto numa senhorinha de 100 anos, né? Mas uns dias mais tarde, quando eu conversei de novo com a Juliana, a família já tinha um plano.
E aí a gente vai fazer uma missa e vai ler a carta. O padre vai ler a carta e a gente vai ver a reação da vovó Elisinha, que é a grande expectativa geral da nação. Eu acho que ela vai ficar tranquila. Nem assim, eu não sei se ela vai entender direito. Ela vai ficar assim, obrigada. Sei lá, eu não sei. Ou ela vai achar o máximo, ou ela vai ficar assim, que legal.
Tipo, aos 100 anos nada surpreende mais, assim.
É, né? Exato. Tipo, já... Eu não sei.
Eu moro no Rio, né, e eu não ia conseguir ir pra São Paulo pro grande acontecimento. Mas acompanhar a missa até que foi fácil, porque a paróquia São João de Brito, que é a igreja que a avó Elisinha frequenta, tem transmitido as missas sempre pelo YouTube, desde a pandemia.
Nós queremos cantar os parabéns para a dona Maria Elisa.
Mas ela e a família estavam lá, pessoalmente.
Ela pode vir até aqui, trazer ela.
E ainda antes da missa oficial, rolou um parabéns.
Pra você, né? Pra quê? Uma grande salva de palmas para a dona Maria Elisa. Deus abençoe, viu?
Amém, obrigada.
Mas o padre, que pelo jeito é bom de segurar a audiência, deixou a leitura da carta para o final.
E o Papa Francisco mandou uma mensagem para ela. Que chique, hein? Papa. Estimada senhora, por meio destas linhas quero estar próximo a você.
Teve a missa e aí teve a leitura da carta. Mas ela usa aparelho auditivo e na missa ela tem que tirar o aparelho auditivo porque fica é muito barulho ao mesmo tempo.
É muito alto, né?
É
eles estão com alto o microfone.
É. Então, ela não entendeu muito bem na missa. E aí as amigas entenderam e tal. Eu tava na missa, eu tava vendo a reação dela, mas eu vi que ela não entendeu. Ela só tava meio olhando e tal. Aí a gente foi pra casa e aí a gente sentou com ela e falou, avó, não sei se a senhora tinha entendido e tal, mas o Papa mandou uma carta para a senhora pelos seus 100 anos. E ela ficou muito feliz, ela falou... E ela ficou feliz de um jeito muito ela, porque não foi um jeito escandaloso, não foi um jeito... Foi um jeito muito pé no chão também. Eu fiquei um pouco surpresa, assim, com a capacidade que ela tem de entender o funcionamento de tudo. Porque ela ainda comentou assim pra mim, falou... Filha, você é muito jornalista, né? Coisa de jornalista. E eu, nossa, assim, sabe? Ela entendeu tudo.
Tira essa cadeira daqui, ó. Para passar.
Como eu não ia conseguir ir pra São Paulo, pra festa da avó Elisinha, eu pedi pra Bárbara Rubira, que é produtora aqui da Rádio Novelo, vocês conhecem aqui do Apresenta, pra ela dar um pulo lá e a gente poder ouvir um pouco da festa.
Ambiência festa.
Da festa e do discurso da Juliana também.
Oi, pessoal, pedi um pouco de silêncio, só para agradecer todo mundo pela presença, em nome da minha avó. Queria dizer, eu fui falando, vó, com todo mundo na festa, sobre a senhora, como todo mundo te descreve como uma pessoa extremamente amorosa, boa, generosa. A senhora é uma inspiração para todos nós. E completar 100 anos dessa forma é... Acho que todo mundo gostaria de... viver cada ano com os ensinamentos que você deu pra gente.
E claro que não podia faltar a carta do Papa.
O Papa escreveu uma carta manuscrita pra minha avó. E eu vou ler aqui. Ele escreveu assim: Senhora Maria Elisa Grignani.
Ela tava muito... Ela não esperava tudo isso que foi a festa dela. Ela ficou muito emocionada mesmo. Ela falava, nossa, Jesus, meu Deus. E botava a mãozinha assim na boca. Foi muito fofa. Ela ficou muito emocionada. E as amigas também. As amigas ficaram muito impressionadas com tudo. Falaram que ela é uma pessoa muito bondosa, que ela merecia receber as bênçãos do Papa. Nossa, recebeu uma carta do Papa, que bom.
Não rolou, tipo, uma inveja das amigas, assim, era mais...
Não, nem um pouco. E eu acho que elas encararam isso porque, assim, quando eu fui atrás, né, isso tudo começou um pouco como uma brincadeira, quase um desafio, assim, né. Claro que pensando que esse era o melhor presente que eu poderia dar para minha avó, para dar para uma pessoa que é bastante religiosa e que completou um século. Então começou um pouco assim. E aí virou história de bar, todo mundo me pergunta. Já meus amigos aqui estão falando que eu sou Fernanda Montenegro em Central do Brasil, estão pedindo para eu conseguir cartas de outros famosos, da Rihanna e tal. Então, a gente começou a levar, né, desse jeito, meio que numa brincadeira.
Era meio uma brincadeira, um desafio, uma missão impossível, um teste de jornalismo investigativo. Mas no fim, a Juliana acabou olhando para essa história de outro jeito.
O jeito que minha avó e as amigas receberam foi um jeito muito de te colocar num lugar de humildade, assim, sabe? Então foi bonito isso de ver também, assim. Foi um negócio bastante sério e bastante respeitado e que é isso, acho que trouxe a felicidade também, foi bem legal.
A Juliana acabou abrindo uma janela que ela não estava esperando. Você chegou a puxar o padre para falar do seu pecado do eu lírico católico no e-mail.
Não, eu não falei com o padre.
Você também não pareceu tão descrente assim nas nossas conversas.
Exato, então, acho que essa é a crise atual.
Será que estou católica?
Exatamente, eu acho que o negócio do... Bom, o Papa ter respondido. Aí, a nossa conversa, assim, e a conversa posterior com minha avó, eu tô assim, sei lá. Me fez um pouco refletir sobre tudo isso de novo.
Essa foi a Paula Scarpim, diretora de criação da Novelo. Já já a gente volta.
Tem um provérbio nigeriano que diz que, enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Obiadiele viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã. E a minha mãe ficou chocada, me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu virei e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
O segredo é amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela sente, porque é muito bom você colocar tudo amor dentro do que você faz. Todas as minhas clientes são maravilhosas. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais para baixo. Mas quando essa pessoa transar, se ela levantar a autoestima, se amar. São muitas mulheres, eu tenho amigas brasileiras, são incríveis. Desde minha jornada, ela está comigo. Eu estou muito seguro aqui.
Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram, no arroba salum, com N no final, estúdio, com S mudo, oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris.
Na revista Piauí de maio, João Batista Júnior teve acesso aos inquéritos que revelam o passado violento do ex-policial militar Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo. Luiz Maza argumenta como a realidade desagradável da extrema-direita levou parte da inteligência brasileira ao culto e à simbologia de Caetano Veloso para resgatar uma autoimagem do país que não existe mais. E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
Tem muitos jeitos de uma missão ser impossível, ou aparentemente impossível. Tem um problema que é de escala, de distância, tipo como cruzar o abismo metafórico entre você e o Vaticano e fazer com que um pedido da sua avó, lá na Zona Sul de São Paulo, chegue ao líder do catolicismo. Quando você consegue cumprir essa missão, parece que o mundo fica um pouco menor. Mas ele não fica menos interessante por causa disso. Só que, às vezes, as missões mais difíceis têm a ver com uma coisa muito simples, mas que a gente tenta fazer todo dia. Entender o que outra pessoa quer. Entrar dentro da cabeça de outra pessoa, conseguir desbravar esse mundo, sair dali e dar um jeito de satisfazer o desejo dessa pessoa. A gente está cansada de saber que essa missão, às vezes, é impossível mesmo. Quem conta essa segunda história é o Felipe Novaes.
Em 2022, começou a valer uma regra da Anatel que diz que todas as chamadas de telemarketing e venda de serviços precisam adotar o prefixo 0303. E eu não sei você, mas isso facilitou demais a minha vida. Claro, tem umas empresas que dão migué e eu continuo recebendo chamada de operadora de celular, de banco, até de assistência funerária. Mas várias é só bater o olho, já dá pra ver que é spam e pimba, eu nem atendo. Mas o prefixo 0303 é uma coisa recente, do ano passado. Em 2013, quando tocou o telefone do André, não era assim.
Ô, alô, seu André? Eu falei, sim, bom dia. Falaram, não, aqui é do Banco Oportuno, aguarda um momento aí. Eu falei, Banco Oportuno? Eu falei, tô devendo alguma coisa e tá?
O André nem achou que era telemarketing. Ele achou que ele podia estar devendo pra alguém. Mas ele não tinha nem conta no Banco Opportunity. Na verdade, não tem como ter conta no Opportunity. O Opportunity é um banco de investimentos. Mas o André não sabia disso.
E aí, me botaram na musiquinha e a musiquinha o tempo inteiro...
Depois de muita musiquinha, uma voz apareceu do outro lado da linha.
Gostaria de marcar com você amanhã uma reunião aqui às 10 horas da manhã na sede do banco. É possível?
O André perguntou do que se tratava, mas um funcionário do banco falou que era confidencial. Só iam revelar na reunião. Talvez só de ouvir falar em Banco Opportunity te venha na cabeça a memória do banqueiro Daniel Dantas, do delegado Protógenes Queiroz, da Polícia Federal e da Operação Satyagraha, que foi uma espécie de test drive da Lava Jato ainda em 2004. Tão test drive que ela até acabou sendo anulada por ilegalidades em 2011. A gente estava em 2013, mas nada dessa história nem passou pela cabeça do André quando ele recebeu o telefonema do banco.
E aí, no dia seguinte, fui lá no banco, né? Cheguei lá, aquele ambiente burocrático, né? Tal, elevadores, sala de secretário e tal. A recepcionista me atendeu, me colocou naquela sala de reunião, com aquela mesa meio comprida, assim, né? Cheia de cadeiras.
Aquele suspense todo, até os caras do banco explicarem por que tinham chamado ele ali. Tinha a ver com João Gilberto. O João Gilberto. Eu sou suspeitíssimo pra falar, mas se você não conhece João Gilberto, para tudo que você tá fazendo e vai procurar saber. Não, calma, continua aqui comigo, depois desse episódio você procura mais. Mas enfim, João Gilberto. Na virada dos anos 50 pro 60, ele gravou os três primeiros álbuns dele, que foram considerados as pedras fundamentais da bossa nova. Chega de Saudade, O Amor, o Sorriso e a Flor e João Gilberto. Esses três discos foram gravados pela Odeon. Acontece que logo depois de gravar esses álbuns, o João não quis renovar o contrato dele com a Odeon. Ele saiu de lá, mas a gravadora ainda era dona das masters. As masters, naquela época, eram as fitas de celulose com uma camada magnética onde os álbuns eram gravados. Hoje em dia não é assim, claro, é tudo digital. Mas além da tecnologia, outra coisa que era diferente ali na década de 60 era a regulamentação dos direitos autorais. As regras eram bem mais frouxas do que são hoje. Então a Odeon continuou comercializando as obras do João Gilberto sem autorização nenhuma dele. Claro que ele se incomodava com isso, mas foi levando. Só que em 1988, a gravadora fez uma coisa que foi a gota d'água pro João, e que virou o estopim de uma disputa judicial milionária e que duraria décadas. Lançaram uma coletânea com esses três primeiros álbuns do João Gilberto, tudo num único disco chamado O Mito. Bom, eu confesso que eu simpatizo com esse nome só pela reapropriação da palavra mito, que estava tão combalida nos últimos anos. Eu prefiro viver num país em que o mito seja mesmo João Gilberto. Só que a parte boa acaba aí, no nome. Porque a coletânea, como tudo que o Odeon vinha fazendo desde que o João Gilberto rompeu o contrato com a gravadora, passava totalmente ao largo das preferências dele. E só de bater o olho na lista das músicas do disco, o João já ficou irritado. Porque a coletânea embaralhava totalmente a ordem das faixas. E se você é uma pessoa das playlists variadas, da mixtape, ou sei lá, da rádio FM, talvez isso não pareça tão grave assim. Mas para alguns artistas, o álbum é pensado como um arco, com começo, meio e fim, com conexões de uma música para outra. Tem toda uma lógica. A ordem tem uma razão de ser. Mas não parava por aí. Algumas músicas ficaram de fora, outras foram cortadas, encurtadas, e outras ainda foram fundidas, tipo nos medleys. Além disso, até os instrumentos e a própria voz do João foram alterados. Quer dizer, dessa vez, a gravadora tinha ido longe demais. E o João partiu para a guerra. Ele entrou com uma ação judicial pedindo danos morais pela adulteração da obra dele. E mais, ele também exigia um pagamento retroativo porque a gravadora não pagava os royalties dele desde 1964. A gravadora também ficou proibida de relançar qualquer produto a partir daquelas masters. Os peritos envolvidos no caso chegaram a avaliar essa indenização em 200 milhões de reais. Acabou virando um dos casos mais caros e complexos da história da indústria fonográfica brasileira. E de alguma forma, esse imbróglio acabou se confundindo um pouco com a complexidade da própria personalidade do João Gilberto. Apesar do talento incomparável dele, o João era famoso por se atrasar, cancelar shows em cima da hora ou até abandonar apresentações no meio. Se ele achasse que a qualidade do som estava ruim ou que a plateia estava fazendo muito barulho, ele simplesmente pegava o violão dele e ia embora, até o ponto em que o João Gilberto simplesmente parou de se apresentar. Ele preferia passar as noites em casa, sozinho, tentando encontrar a harmonia perfeita entre a sua voz e o seu violão. Nessa época em que ele estava recluso, tão recluso a ponto de não abrir a porta de casa nem para a família, algumas coisas básicas da vida dele também foram desandando, incluindo as finanças. Ele tinha acumulado uma série de processos de cobrança, ordens de despejo, dívidas. É difícil acreditar, mas um dos artistas mais gravados no mundo estava vivendo num aperto, dependendo de favores de amigos. E aí, em 2011, pintou uma chance de mudar essa situação. João ia fazer 80 anos e armaram uma turnê ambiciosa para comemorar o marco. Seria o retorno do João aos palcos depois de muitos anos. Não era pouca coisa. A produção reservou as principais casas de show do Brasil, deram um adiantamento polpudo pro João. Investimento, né? Porque era o tipo de show em que os ingressos se esgotavam em minutos. E se esgotaram. Ingressos caríssimos, diga-se de passagem. Acontece que, depois de muitas confusões e adiamentos, o João Gilberto resolveu cancelar tudo sem grandes explicações. E essa história toda acabou piorando ainda mais a crise financeira dele. Porque aí os credores do João foram para a justiça. E a justiça decretou insolvência financeira. Ou seja, decretou que o João não tinha como pagar as dívidas dele. Foi aí que o Banco Opportunity entrou na história. Ok, nessa altura talvez você nem tivesse mais se lembrando do Opportunity, muito menos do André Dias, mas segura na minha mão que tudo isso é importante para a história. Enfim, o Opportunity. O banco decidiu assumir os custos e as estratégias dos processos judiciais do João, incluindo aquela briga contra a Odeon, que naquela altura já tinha sido incorporada pela EMI, que por sua vez tinha sido incorporada pela Universal. Além de tudo isso, que nem os produtores da turnê de 80 anos, o Opportunity pagou um belo de um adiantamento pro João. E lógico que o Opportunity não fez isso por broderagem, nem por amor à bossa nova. Era porque eles sabiam o tamanho do João Gilberto. Eles olhavam para ele e viam uma galinha dos ovos de ouro. Estavam de olho no lucro que esses processos iam trazer. E fizeram um acordo bem oportunista, se é que você me entende. Eles iam receber metade das futuras indenizações, que eles já contavam que ele ia receber, e não parava por aí. Eles iam ter direito ainda a 60% dos rendimentos dos três primeiros álbuns do João e daquela coletânea maldita, O Mito, assim que a justiça liberasse o caminho para relançar. Bom, então fazia 50 anos que a Odeon estava com aquelas masters e que o João não tinha acesso a elas. Até que os advogados do banco conseguiram uma baita vitória. A justiça garantiu ao João o direito de acessar o material. E é aí que o André Dias entra na história.
Oh, alô, seu André?
O André é um engenheiro de som especializado em masterização. E eu até podia tentar explicar o que isso significa, mas ele fez isso de uma maneira muito mais clara.
Uma fotografia não vai para revista, não vai para TV, não vai para jornal sem um tratamento de cor, de enfim. Na música é a mesma coisa. A masterização é a última chance de você tomar decisões ali e fazer, realizar ajustes tanto criativos e artísticos e também corretivos e estritamente técnicos para que aquela música seja apresentada ao mundo de uma forma especial.
O Banco Opportunity queria que o André digitalizasse, recuperasse e remasterizasse os três primeiros álbuns do João Gilberto para relançar esses discos. Claro que eles fizeram uma boa pesquisa antes de escolher o André e só se decidiram por ele porque o André tem um portfólio invejável e variado de artistas com quem ele já tinha trabalhado. Tipo, de Chico Buarque a Diogo Nogueira, de Sandy a Yamandu Costa, enfim. E ele tinha acabado de remasterizar a obra inteira do Djavan. Mas trabalhar com João Gilberto era uma chance muito preciosa. Mas além disso, esses três primeiros discos eram lendários para todo mundo que trabalha com música.
Que seria uma oportunidade ímpar de se fazer justiça ao que aconteceu com esses discos ao longo de todos esses anos.
Só que tinha um detalhe.
Desde que eu soube que eu iria ter a chance de trabalhar com essas fitas, já fui avisado que ela não poderia passar mais de um dia comigo.
Um dia. 24 horas para digitalizar três dos álbuns mais importantes do mundo e que estavam fechados na gravadora durante décadas de imbróglio.
Mas e realmente tinha um risco muito grande de deteriorização, porque é um material muito sensível, fitas de 1959, e mal acondicionadas, mal manuseadas, mal manipuladas, enfim, durante esse tempo todo, né?
Mas era pegar ou largar.
E o tiro teria que ser certeiro, né? Porque tinha que ir pro cofre, voltar pro cofre e tudo mais.
E o André pegou.
Até que chegou o dia que essas fitas chegaram, né, até mim.
E ele não podia desperdiçar nem um minuto.
A gente teve essas poucas horas. Eu fiquei ali debruçado naquelas fitas, fiz algumas capturas, o máximo que eu pude para a quantidade de vezes que aquelas fitas poderiam ser tocadas, né? Não foram muitas vezes, eu procurei ser o mais preciso possível.
Mas... quando você mexe com material antigo e delicado assim, o risco é ele se deteriorar com o manuseio ou na própria digitalização. Um errinho podia fazer aquelas gravações valiosas se perderem de vez.
Daqui a pouco, pá! soltou um splice tape. Splice tape é uma espécie de durex que é usado para emendar, né, um pedaço de fita com outra, né? E esses splice tapes dessas fitas tinham muitos que eram de papel e alguns outros eram tipo durex mesmo, mas estavam muito ressequidos, bem antigos e tal. E em um determinado momento, a fita, pá, arrebentou um durex daquele, um splice. Aí o escrevente arregalou um olhão.
Tinha um escrevente de olho porque, por determinação judicial, o processo precisava ser acompanhado por um representante da justiça e por um representante do João Gilberto, que no caso era o Daniel Jubim, neto do Tom. Quando aquele durex arrebentou, o André engoliu seco, mas deu para juntar os pedaços sem danificar a fita. E aí ele voltou para a Missão Impossível.
O objetivo é você capturar a essência daquela gravação, enfim, da forma mais precisa e bonita possível, né? E nesse caso específico do João, até pelo que aconteceu, né, com esses discos das outras vezes, o que fizeram, né, com os discos naquele episódio lá do mito e tal, eu falei, cara, eu tenho que capturar e conseguir reproduzir o que aconteceu naquele dia, naquele estúdio. Quando eu botei o Chega de Saudade, quando tocou a música inteira, foi muito emocionante. Eu chorei, Daniel chorou. E uma alegria, né? Foi felicidade de ver aquilo tocando. E, cara, tá tocando, vai rolar. E vai funcionar. Uma prece
que ela regresse. As fitas foram digitalizadas, as masters voltaram para a gravadora e o André começou a trabalhar na restauração daquilo que ele tinha captado.
Quando eu remasterizo alguma coisa, é você tentar preservar ao máximo, né, o conteúdo original e a essência daquele conteúdo.
Bom, o André sabia que a única pessoa capaz de atestar a essência daquele conteúdo era o próprio João Gilberto. E que nem nos sonhos mais ambiciosos ele podia querer que o João Gilberto ficasse ali do lado acompanhando o trabalho dele. Não foi exatamente assim, mas foi quase. Para poder ter mais controle sobre o processo todo, o Opportunity alugou um apartamento para o João Gilberto ficar morando enquanto o projeto estava rolando. E chamaram o André para montar um estúdio lá mesmo. O André só ia para o apartamento uma vez por semana para checar os equipamentos e entregar os arquivos para o João ouvir.
Né, fiz vários testes, levei coisa para lá, levei coisa para cá. E, ao mesmo tempo, não podia ser nada muito mirabolante, porque ele ia estar lá, a princípio, sozinho, né, ouvindo. Tinha que ser, pegou, deu play e tocou.
E falando assim, até parece que eles iam juntos para o estúdiozinho. O André ia tocar, o João ia ouvir com atenção, palpitar. Mas não era nada disso. Na verdade, eles nem se cruzavam. O André sabia que o João estava lá, em outro quarto. Ele só ouvia os passos do outro lado da parede.
Mas aí não vinha nada do lado dele, de feedback. Passou um tempinho sem ninguém ouvir nada. Aí o pessoal do banco, o que está acontecendo e tal. E eu também tentando me blindar e me policiar para não ficar ansioso, né?
Para não dizer que o André nunca ouviu nada da parte do João... Numa madrugada qualquer, às 4 da manhã, o telefone tocou. E era ele, João Gilberto.
Ele, oi. Falei, oi, João. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo que você está fazendo. Não, de nada, para você e tal. Tá tudo bem. Aí, mas aí, né, ficava sem saber o que falar. Você gosta de comer? Eu gosto muito. Tá tudo bem.
Pronto, foi basicamente essa a conversa. Nessa altura, já fazia alguns meses que o André estava completamente focado nas masters, esperando qualquer retorno. Até que a equipe do Opportunity entrou em contato com ele para falar sobre um pedido do João. Ele queria trazer um ouvido de fora, um ouvido de confiança.
O que o João queria, na verdade, ele me incluiu no processo, né? Eu fui contratado por intermédio do banco pelo João, para estar presente com ele, para a gente poder escutar juntos os masters.
Esse, né, é o ouvido de confiança do João, o Mug Canásio. Ele é produtor musical e já trabalhou com o Tom Jobim, com o Caetano Veloso, com o Ivan Lins, com a Maria Bethânia, com o Ray Charles, com a Sarah Vaughan. só para citar alguns. E claro, teve um álbum do João Gilberto ali no meio.
Que ele queria que eu atestasse a integridade técnica dos masters, o que eu fosse escutar. É uma tarefa relativamente difícil, porque nós estamos falando de masters de 1959, né? Então, primeira coisa que tem que fazer, você tem que escutar um master de 50 anos, considerando-se que ele já tem um abuso pela própria existência.
Tarefa difícil, mas era João Gilberto quem estava pedindo. Então o Mug não pensou duas vezes antes de se bandear de Los Angeles, onde ele tá morando há décadas, diretamente para a cobertura do Leblon, para ficar hospedado lá, inclusive, a convite do João. Bom, mas foi só o Mug cruzar a porta do apartamento para ele sacar que tinha um problema. Um problema relacionado com aquela pergunta que o João fez pro André no meio da noite.
O João não tava querendo comer. Ele não tava querendo comer, ele tava se alimentando muito mal. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, você não come, eu também não como. Acabou. Não, Muguinho, não. Eu falei, não tem, não vou negociar com você. É isso. Não vou. Se você comer comigo, eu como. Se você não comer, eu não como. Vamos dois morrer de fome aqui dentro, não tem problema nenhum.
Pelo jeito, o Mug falava João Gilbertês, porque a greve de fome foi suspensa.
Bom, a gente acordava, tomava café da manhã, aí eu ia pra varanda, ficava sentado, tomando um pouquinho de sol, aí descia e conversávamos, falávamos de coisa normal, como dois amigos conversando.
Os dias iam passando. E foi ficando claro que o João não estava exatamente animado com o dever de casa deles.
Uma tarefa que, vamos combinar, que para ele não era nada agradável, né? Aquilo ali era uma casa de abelha que ele estava mexendo. E ele tinha uma semi-convicção de que o resultado não ia ser bom.
O Mug sabia que, por melhor que fosse o trabalho de restauração, ia ser difícil alcançar o nível de perfeição que o João queria. Um resultado que revivesse todos os detalhes da gravação original. No fundo, parecia que o João sabia que isso não ia rolar. Então, depois de muita insistência e diplomacia do Mug, o João Gilberto foi ouvir o trabalho do André. Foi meio que arrastando os pés, para a irritação de muita gente ao redor dele.
E, infelizmente, eu percebia que as pessoas tratavam o João Gilberto como se ele fosse um louco. E de louco ele não tinha nada, muito pelo contrário. Agora, a gente não precisa nem questionar que o João Gilberto era um gênio, né? E gênio pode fazer o que quiser, vamos combinar. Até porque a estrutura de raciocínio é muito, muito diferente da nossa. Nós somos mortais que acabamos ali na esquina. O João Gilberto nunca na vida vai acabar, nunca, né?
Ok, você já sabe que eu tô 100% com o Mug nessa. Mas vamos voltar pro André, que tava naquela agonia de não ter nenhum retorno do João sobre as Masters. Quando o André soube da chegada do Mug, ele ficou muito aliviado.
O João não me conhecia, né? O João nunca tinha ouvido falar de mim. E talvez ele teria na cabeça e na memória só o que tinha acontecido com ele no passado, que foram essas coisas que geraram esses traumas todos, né? Então, quando o Mug chegou, eu vi como uma coisa ultra positiva e importante, porque seria um instrumento e um elo importantíssimo para poder mostrar o que estava sendo feito.
O André arrumou, feliz, o estúdiozinho para audição da versão remasterizada do primeiro álbum. O João Gilberto e o Mug Canásio sentaram, apertaram o play.
Mas o João era aquela caixinha, falava, não expressava nada, não fazia muitas expressões e tal. Ficava sempre um mistério, assim, e aí, gostou, não gostou? E o próprio Mug ia falar, pô, vai ser difícil, garotaço. Vai ser difícil, porque o João é o João, não pode pressionar ele.
Com jeitinho, o Mug ia tentando puxar um fio de resposta.
Eu falei, João, eu estou maravilhado com o que eu estou escutando. Essa é a minha opinião. Eu não estou escutando nada que desabone nos masters. Ah, Muguinho, mas eu não sei. Eu falei, olha, a tua opinião é a tua opinião e é o que vale, não é a minha. Eu estou te dizendo a minha opinião. Se você quiser a minha opinião, é essa.
O João não ia muito além de eu não sei. Era uma caixinha, como o André falou. Uma caixinha silenciosa. E esse silêncio estava custando caro. Porque, afinal, o Opportunity tinha alguns milhões de reais na jogada. O Mug voltou para Los Angeles e os caras do banco quiseram saber. E aí? E aí João fez outro pedido para o banco. Ele queria uma segunda opinião, que também estava longe. era a do Shigeki Miyata, outro grande produtor musical da confiança dele, japonês, e que tinha produzido um show famoso do João em Tóquio, que depois até acabou virando um álbum ao vivo. Ok, se é isso que precisa para liberar, pronto. Chamaram o Miyata lá de Tóquio, ele foi até a cobertura. Mentira, na verdade, o Miyata conseguiu ouvir as gravações remasterizadas online. E foi categórico, não tinha ressalva nenhuma. Ele falou que estava impressionado com o trabalho do André e que ninguém nunca tinha ouvido aqueles álbuns com tanta nitidez sonora. Bom, depois dessa, o João parecia finalmente convencido a bater um ponto final no assunto. O banco começou a preparar a papelada. No dia combinado, um funcionário do cartório foi até a cobertura no Leblon para o João assinar os documentos. E como o João nunca abria a porta para ninguém, tudo que o banco mandava para o apartamento era sempre passado por baixo da porta. Acontece que justo naquele dia, o João abriu a porta. Ele recebeu o rapaz do cartório e ficou fascinado por ele. Pediu para o cara entrar, sentar, pegou o violão e tocou por horas. Esse cara teve um privilégio que pouquíssimas pessoas no mundo tiveram. Ganhou um show particular do João Gilberto, voz e violão, cara a cara. Eu ouvi essa história de gente que acompanhou o processo de dentro do Opportunity, tá? E lógico que eu tentei achar esse cara, baita personagem, mas não consegui. Mas o que importa pra essa história que eu tô contando aqui é que esse cara saiu de lá com os contratos em branco, porque o João não autorizou a remasterização. E bem no estilo indecifrável dele, o João não deu justificativa nenhuma. Só não assinou os documentos.
Mas é que as pessoas não têm inteligência para entender que existe uma entrelinha artística por um artista como João Gilberto ou como um Paul McCartney que é intransponível. Então, quando você altera a obra original dele, ele escuta e fala: mas não foi isso que eu fiz. Não interessa se é pior ou melhor. A minha obra está alterada. O que acontece é o seguinte, é que todos nós temos nosso preço, né? O João é negociável. É isso. Para ele, não. Não. Isso aí eu não quero. Não concordo. Ponto final. Ah, mas toma aqui mais $100,000. Não, obrigado. Não é isso. Meu problema não é esse.
Daquele jeito, o João não queria. E o Opportunity nessa? Depois de tantas idas e vindas, o banco resolveu cortar o pagamento da cobertura. O João saiu de lá e daí em diante o embrólio só ficou pior. E lá no meio dessa confusão estavam três dos álbuns mais importantes do mundo, presos no limbo. Eu queria ter um bom final para essa história, mas a saga da remasterização daqueles álbuns do João nunca se resolveu. Ela continua tramitando nos tribunais sem grandes promessas de uma solução. E há mais de 30 anos, algumas gerações de brasileiros têm pouco ou nenhum acesso a essas obras. Se você for procurar em qualquer plataforma de música, você não acha. De vez em quando eles aparecem, mas acabam sendo derrubados. Só acha LP em sebo ou então algum piratão selvagem. Fora do Brasil, em países onde a lei é diferente, o relançamento desses álbuns é permitido, até dá pra achar em loja. Mas vale lembrar, nenhum desses relançamentos é a partir das masters originais. Todos vêm de prensagens antigas. Quer dizer, pro ouvido do João Gilberto, praticamente toda a gravação desses álbuns que estão circulando hoje não passa de uma sombra pálida do que deveria ser. Como se, no lugar da Mona Lisa no Louvre, as pessoas vissem um xerox e não a obra original. Então por que ele deixou passar a chance de colocar a Mona Lisa de volta na parede?
Tem que lembrar o seguinte. Primeiro, os masters se passaram 50 anos do momento que foram gravados pela primeira vez. Segundo, o João estava com 80, quase. A capacidade auditiva dele estava alterada. Então, o que acontece? Você combinando essas duas coisas versus um outro aspecto da história que é a memória auditiva do João. É o que ele achava que era na época. Porque isso é intangível, né? A memória auditiva é intangível.
Era como se a missão do André não fosse a de restaurar um álbum. Fosse a de restaurar um momento. Restaurar aquele João Gilberto de 1958.
Sabe, era uma equação quase impossível de fechar.
E o resultado ficou assim. Ninguém nunca teve acesso ao material como ele foi concebido, com a qualidade sonora que a tecnologia permite hoje. Da mesma forma que ninguém tem acesso à emoção que o próprio João sentiu ali no estúdio, no auge dos 27 anos dele, quando ele estava fazendo história e nem sabia. Lidar com essa memória inalcançável e irrecuperável parece ter ferido profundamente o João por décadas.
Eu imagino que o João morreu de desgosto. É o que eu acho. Ele viu, cara, não tem força mais, não dá mais. Existe uma pretensão maligna das pessoas que não têm o privilégio de compreender o João, de querer diminuir a pessoa dele nesse aspecto, né? Por isso que eu te digo que o Brasil foi muito cruel com o João Gilberto a vida inteira, que ele é um dos maiores patrimônios culturais que o Brasil teve, e foi sempre tratado como um louco, pô. E de louco ele não tinha nada. Ele tinha todo o direito de ser louco, se quisesse ser. Ele pode. Ele podia. Ué, ele é o João Gilberto, cara. Alô?
Depois que o João saiu da cobertura do Leblon, ele se recolheu ainda mais. Ele ficou ainda mais inacessível. Até que em 2017, a Bebel, filha dele, entrou com um pedido na justiça para interditar o pai. E ela passou a tomar as decisões básicas que ele já não conseguia tomar fazia muito tempo. Inclusive, a Bebel e o irmão mais velho dela, o João Marcelo, agora estão pedindo na justiça a anulação do acordo com o Banco Opportunity. Eles acreditam que lá em 2013, o pai deles já não tinha condições de firmar um contrato daqueles. Mas tem mais uma reviravolta nessa história. Toda a obra passa a ser de domínio público 70 anos depois da morte do autor. Mas no caso de fotografias, obras audiovisuais e fonogramas, o domínio público passa a valer 70 anos depois da publicação. Repetindo aqui, pela legislação brasileira, depois de 70 anos da prensagem de um álbum, ele passa a ser de domínio público. As últimas faixas de Chega de Saudade foram gravadas em 1959. Isso significa que a partir de 2030, que tá logo ali, qualquer brasileiro vai poder relançar o primeiro álbum do João Gilberto. E os outros dois álbuns vão cair em domínio público logo em seguida. Pode haver algumas questões autorais ou entendimentos jurídicos distintos, mas o caminho para outros selos lançarem essas obras fica bem simples. Quer dizer, vai abrir a porteira dos xerox da Mona Lisa. Nem a família do João, nem o Opportunity, nem a gravadora vão ter o direito de comercializar exclusivamente a obra pela qual eles tanto brigaram. E o André Dias, até hoje, não teve a chance de mostrar para o mundo o resultado do trabalho de restauração e remasterização das fitas que ele passou meses fazendo. Em julho de 2019, o João se foi. Dos 88 anos que ele viveu, 60 ele passou brigando pela obra dele. O Brasil perdeu um dos seus maiores nomes. Um cara que, com o jeito teimoso e inegociável dele, revolucionou a forma como a gente passou a ouvir e a fazer música.
Quem inventou a bossa nova? Foi ele que inventou aquela onda, maneira de cantar, o jeitinho, é ele. Aí vieram pessoas que fizeram outras coisas, diferentes, melhor, aperfeiçoaram, fizeram coisa, mas o João... Melhor do que o silêncio, só o João.
Esse foi Felipe Novaes, colaborador da Rádio Novelo, que também coordena o núcleo de conteúdo da Brigitte Filmes. A gente volta daqui a pouquinho.
Só conquistaremos a paz social através da justiça social. Da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária.
O Politiquês, podcast de política do Nexo, leva ao ar a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em 5 episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas-chave de 1964, do discurso de Jango na Central do Brasil à posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
Obrigada por ouvir a gente até aqui. Se você já zerou os episódios do Rádio Novelo Apresenta e está encarando o abismo, sempre dá para atacar o nosso catálogo de séries. Tem o Praia dos Ossos e o Crime e Castigo. E tem também o Tempo Quente, o Projeto Quirino, o Retrato Narrado, o República das Milícias, o Jogo de Cartas e, mais recentemente, o Nenê da Brasilândia. Dá para conferir tudo lá no nosso site, onde você também consegue assinar a nossa newsletter e conferir o material extra que a gente publica toda semana. Essa semana dá para ver as fotos da avó Elisinha e a tal da carta do Papa Francisco. Se você está gostando do que está ouvindo, sempre ajuda se você puder deixar uma avaliação na plataforma que você está usando agora para escutar a gente. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes, no Twitter e no Instagram. A gente está no @radionovelo. Se quiser mandar alguma sugestão de história, é só escrever um e-mail para a gente. apresenta@radionovelo.com.br. Aliás, lá no nosso site tem um passo a passo bonitinho de como formatar a sua história para mandar para cá, para ela ter mais chance de emplacar. Corre lá para ver. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Posidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Coutinho. Obrigada e até a semana que vem. Oi, você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo, uma série em 8 episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc., estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.